Alô, amigos, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina, Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires, uma Buenos Aires sob água desde ontem à noite, que continuará ainda sob chuva até amanhã. Um encontro em português que, como sempre, é feito com imenso prazer aqui, transmitindo dos estúdios da Rádio Argentina ao Mundo, no centro da capital federal argentina, e que você pode acompanhar no streaming, no síncrono, ao vivo, em www.rae.com.ar, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horário UTC. Também podem nos acompanhar na onda curta, a gentileza das WRMI, emissora amiga que nos retransmite de Miami, lá da Flórida, sul dos Estados Unidos. Em diferentes dias e horários são as retransmissões da WRMI. Devem consultar a grade da própria emissora americana para saber bem em cada língua que é retransmitida a Rádio Argentina ao Mundo. Os amadores da onda curta, lembrem que os relatórios de recepção sempre são confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL. Para tanto, devem encaminhar os informes para qslrai@gmail.com. O programa desta segunda-feira traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, mas também estaremos falando em novidades da ciência e da tecnologia, também da cultura e dos espetáculos, e ainda, se tivermos tempo, um comentário especial sobre um tango intitulado Nada, cujo autor desapareceu depois de estar envolvido num assassinato aqui em Buenos Aires. Nos acompanha hoje na operação técnica o colega Sérgio Ríos e é com ele que passamos para as informações. O presidente da Argentina volta ao país e, junto ao seu gabinete e ao embaixador israelense, avaliaram a segurança nacional. Depois de ser distinguido como embaixador internacional da Luz pela comunidade judaica Shavad Lubavitch e de ratificar o seu alinhamento com os Estados Unidos e com o restante do Grupo dos Sete, o presidente Javier Milei retornou cedo à Argentina para se reunir com urgência com todo o seu gabinete na Casa Rosada, ontem, para discutir a segurança nacional e como cooperar com Israel após os ataques iranianos. Javier Milei estava em turnê quando soube dos ataques a Israel com centenas de mísseis e drones que foram disparados sob as ordens de Teherã do Irã, Síria, Iraque, Líbano e Iêmen, a maioria dos quais foi interceptada antes que pudesse causar danos, mas que gerou um conflito em escala global. Imediatamente, o gabinete do presidente da República Argentina emitiu uma declaração na qual expressa sua solidariedade e compromisso inabalável com o Estado de Israel diante dos ataques iniciados pela República Islâmica do Irã. A República Argentina reconhece o direito dos Estados-nação de se defenderem e apoia enfaticamente o Estado de Israel na defesa da sua soberania, especialmente contra regimes que promovem o terror e buscam a destruição da civilização ocidental, diz a declaração.
Domingo de tensão no Oriente Médio após o ataque iraniano na noite de ontem contra Israel. Chefes de Estado e de governo dos países do G7 se reúnem em videoconferência neste domingo para discutir a agressão. A Itália, que preside atualmente o grupo, anunciou que trabalha junto com a Alemanha, a França, o Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japão e União Europeia para evitar uma crise militar maior. O ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, pediu prudência a Israel e fez um apelo para que não haja retaliação. Do lado do Irã, o chefe das Forças Armadas do país, Mohamed Bagheri, afirmou que o ataque contra Israel na noite de sábado atingiu todos os seus objetivos e Teherã não tem nenhuma intenção de dar sequência à operação. No entanto, o presidente iraniano Ebrahim Raisi afirmou que, em caso de comportamento imprudente de Israel, a próxima operação iraniana vai ser ainda maior do que a de ontem. Segundo Teherã, o ataque foi uma resposta ao bombardeio israelense ao consulado iraniano em Damasco, na Síria, em 1º de abril, que deixou 7 mortos. Na manhã deste domingo, o porta-voz das Forças Armadas israelenses, Daniel Agari, indicou que Israel frustrou o ataque iraniano, interceptando 99% dos projéteis. O ministro israelense da Defesa, Yoav Galan, indicou que, com a ajuda de Estados Unidos e outros países parceiros, Israel conseguiu defender seu território.
De acordo com fontes oficiais, a chanceler argentina, Vera Mondino, além de ter sido instruída pelo presidente Milei a entrar em contato com seus pares nos Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Israel, buscará apoio na América Latina. Mondino visitará primeiro a capital brasileira para se reunir com o seu homólogo brasileiro, Mauro Vieira, hoje, segunda-feira, e depois voará para São Paulo para se reunir com o vice-presidente local, Geraldo Alckmin. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina também condenou categoricamente o ataque sem precedentes na República Islâmica do Irã contra o Estado de Israel e ordenou o fechamento temporário das principais embaixadas no Oriente Médio, sem prazo para reabertura no momento. Semanas atrás, Javier Milei foi o único líder latino-americano a apoiar o direito de Israel à legítima autodefesa para aniquilar o grupo terrorista Hamas em Gaza, após os primeiros ataques dessa organização fundamentalista em 7 de outubro de 2023. O governo Milei acumula cerca de 90% de inflação e leva argentinos a mudar hábitos. O Instituto Argentino de Estatística e Censos, o INDEC, divulgou na última sexta-feira, dia 12, a taxa de inflação de março. Nos primeiros 4 meses de governo do presidente Javier Milei, a inflação acumula cerca de 90%, enquanto os salários estão longe de acompanhar o aumento de preços. Apesar do impacto no bolso e no estilo de vida, as pesquisas de opinião indicam que, paradoxalmente, uma maioria ainda apoia as medidas do governo à espera dos benefícios de um ajuste fiscal sem precedentes. A reportagem na sequência é do correspondente da Rádio França Internacional, aqui em Buenos Aires, o jornalista Márcio Rezende.
O Instituto de Estatísticas e Censos da Argentina divulga nesta sexta-feira a taxa de inflação de março no país. Nos primeiros 4 meses de governo do presidente Javier Milei, a inflação acumulada chega a cerca de 90%, enquanto os salários estão longe de acompanhar a velocidade dos aumentos de preços. Essa combinação de alta inflação e perda do poder de compra provoca uma forte recessão e leva os argentinos a uma brusca mudança de hábitos de consumo. É o que vamos ver agora com o correspondente da RFI em Buenos Aires, Márcio Rezende. Olá, Márcio, bom dia. Vamos começar falando da expectativa sobre a taxa de inflação para o mês de março e o que se pode prever para este mês de abril.
A pesquisa mensal do Banco Central da Argentina, entre os principais agentes econômicos do país, indica uma expectativa média de 12,5% de inflação em março. Mas o ministro da Economia, Luiz Caputo, disse que a inflação do mês passado ficou mais perto da casa dos 10%. É provável, então, um número próximo de 10,5%, totalizando cerca de 90% de inflação acumulada nos últimos 4 meses, desde que o presidente Javier Milei assumiu o cargo em dezembro. É a inflação mais alta do mundo neste momento. A expectativa entre os principais agentes econômicos é que a economia encolha neste ano 3,5% do Produto Interno Bruto, começando uma leve recuperação no segundo semestre. Ou seja, este primeiro semestre do ano é de apertar o cinto e apertar bem forte. E como vem abril? Bom, para que a inflação de março seja menor do que a de fevereiro e se mantenha decrescente desde dezembro, o governo adiou aumentos para abril, como gás e transporte. A tarifa de gás aumenta 300% para os particulares e até 460% para os comércios. A tarifa de água aumenta 209%. Os transportes públicos já aumentaram mais de 200%. Os combustíveis, mais de 170%. Energia elétrica, 300%.
Agora, Márcio, de que forma esse aumento de preços tem impactado o dia a dia dos argentinos?
Bom, o governo Milei tem tido um bom desempenho na macroeconomia, mas tem sérios problemas na microeconomia. Ou seja, no campo financeiro, os títulos públicos argentinos se revalorizam, a taxa de risco país cai, a bolsa se recupera, a moeda fica estável. O problema é a economia do dia a dia, supermercados, salários, colégios, planos de saúde, contas diárias, necessidades básicas. O governo tem aplicado um ajuste estrito para reverter um déficit fiscal de 6% do PIB, tão estrito que até o Fundo Monetário Internacional tem chamado a atenção para a necessidade de atender os mais vulneráveis. Nesta semana, o Observatório da Dívida Social da Universidade Católica Argentina divulgou um estudo indicando que 32,5% dos trabalhadores, por mais que estejam empregados, são pobres. Da classe média para cima na pirâmide social, a ordem é selecionar os gastos mais necessários. Da classe média para baixo, a ordem é sobreviver. Em todas as classes existe um marcado downgrade. O que é isso? Uma regressão no estilo e na qualidade de vida.
Agora, Márcio Rezende, em que categoria da população essa regressão é mais acentuada?
Olha, o maior impacto é na classe média, principalmente nos colégios privados e nos planos de saúde. Em fevereiro, as pesquisas revelavam que 70% dos clientes pensavam em mudar de plano. Os cálculos indicam que 30% cancelaram seus planos de saúde. O mesmo vale para os colégios. Os pais passam os filhos para outros colégios mais baratos, mas continuam no sistema privado. Agora, da classe média para baixo, as pessoas têm abandonado o sistema privado e passado ao público, tanto em saúde quanto em educação. Na hora de consumir, muitos passaram a comer menos e a só comprar o estritamente necessário. Nos edifícios, muitos deixam de pagar o condomínio. Nos colégios, os alunos compartilham o material escolar.
Muito obrigado, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.
Universidade de Buenos Aires declara a emergência orçamentária. O Conselho Superior da Universidade de Buenos Aires declarou por unanimidade a emergência orçamentária. Além disso, concordou em aderir e convocar a Passeata Nacional das Universidades Federais, que será realizada no próximo 23 de abril, para protestar contra os cortes de financiamento ordenados pelo governo de Javier Milei. Nos considerandos a resolução, o Conselho Superior declarou que, nas condições atuais, a possibilidade de manter todas as atividades destinadas a garantir a qualidade do ensino, a continuidade da pesquisa, a extensão e a função assistencial está seriamente afetada. A educação universitária pública é o orgulho da sociedade argentina, baseada nos pilares do secularismo, da educação gratuita, da autonomia, da inclusão social, do ensino com a mais alta qualidade acadêmica, do desenvolvimento de pesquisas e do compromisso com o ambiente social, exigindo financiamento adequado para o desenvolvimento das suas atividades, acrescenta a carta divulgada na última quarta-feira. De acordo com as autoridades, a universidade está enfrentando uma situação crítica devido à decisão do governo federal de estender o orçamento de 2023 para 2024 em um contexto de inflação anual de 276%. Isso constitui um corte em termos reais de 80%. Em outras palavras, para cada 10 pesos que a UBA tinha em março de 2023, hoje ela tem 2, disseram as autoridades, então, do Conselho Superior da Universidade de Buenos Aires.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró la emergencia presupuestaria de la institución y se adhirió a la marcha federal universitaria convocada para el martes 23 de abril para rechazar el ajuste a la educación por parte del Gobierno Nacional. En la resolución destacan que la educación pública universitaria constituye un orgullo de la sociedad argentina que se basa en los pilares de laicidad, gratuidad, autonomía, inclusión social y enseñanza con la máxima calidad académica. El Gobierno decidió prorrogar el presupuesto 2023 en un contexto de inflación interanual del 276%, lo cual puso en estado de alerta a la institución.
Continuamos agora pelo Brasil, porque Lula visita o Mato Grosso do Sul e comemora a exportação de carne para a China. O principal destino da carne brasileira é esse país asiático. No ano passado, quase 40% de toda a carne vendida pelo Brasil foi para a China.
Em meio ao conflito entre fazendeiros e indígenas Guarani-Kaiowá no Mato Grosso do Sul, o presidente Lula propôs ao governador do estado, Eduardo Riedel, uma parceria para a compra de terras onde os indígenas possam viver.
Vamos comprar em sociedade uma terra para a gente salvar aqueles Guarani que vivem ali perto de Dourado, na beira da estrada. Se você encontrar as terras para que a gente recupere a dignidade daquele povo, o governo federal será parceiro na compra e no cuidado para que eles voltem a viver dignamente. O que eles não podem é ficar na beira da estrada mendigando do jeito da liberdade. Você pode me telefonar a hora que você encontrar fazenda para comprar. Vamos fazer o que precisa fazer na terra para dar àqueles indígenas o direito à decência que eles perderam por falta de trato e respeito com eles.
Os indígenas do povo Guarani-Kaiowá vivem à beira de rodovias próximas à cidade de Dourados, a pouco mais de 200 quilômetros da capital, Campo Grande. Eles sofrem ameaças e ataques de pistoleiros por causa de uma disputa por terra com fazendeiros da região. A proposta de Lula foi feita durante visita à empresa JBS, que vai exportar carne para a China após ser aprovada pelo país asiático. Em março, a China aprovou 38 novas fábricas para comprar carne importada do Brasil e agora está pronto o primeiro lote a ser enviado para lá. Lula lembrou também que as negociações com a China são fruto da viagem que realizou no ano passado ao país e disse que confia na capacidade de aumentar as parcerias internacionais.
Se a gente tiver competência, a gente pode prometer para o povo brasileiro que mais em 10 anos a gente chega a US$1 trilhão de comércio exterior. Porque nós temos capacidade de vender, capacidade de produzir, qualidade e produtividade e temos mercado para consumir também. Porque política internacional é bom a gente vender, mas a gente também tem que comprar. Se ele só compra, o pessoal dele vai se queixar. É como se fosse uma rodovia de duas mãos.
Entre as 38 novas exportadoras de carne para a China, a maior parte, 24, são unidades de processamento de bovinos. Com isso, o governo espera aumentar o saldo da balança comercial em R$10 bilhões nos próximos 12 meses. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, nos últimos 15 meses, o Brasil abriu mais de 100 novos mercados de exportação para 50 países. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores, as novas aprovações são resultado de um intenso processo negociador e a demonstração de que a China confia na qualidade da carne brasileira e na robustez dos controles sanitários. O principal destino da carne brasileira é o país asiático. No ano passado, quase 40% de toda a carne vendida pelo Brasil foi para a China, o que rendeu mais de US$8 bilhões ao nosso país. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E ficamos ainda no Brasil, porque Lula visitará a Colômbia amanhã para fortalecer laços comerciais. A Colômbia é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos e da China.
A Colômbia será o destino do presidente Lula a partir de terça-feira. Ele participa de reunião bilateral com o presidente Gustavo Petro, além de um encontro com empresários e de uma feira internacional do livro. A Colômbia é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. No ano passado, o comércio bilateral alcançou US$6 bilhões, com as exportações brasileiras chegando a quase US$4 bilhões. Na quarta-feira, Lula tem reunião bilateral com o presidente Petro na sede do governo em Bogotá. Em nota, o Palácio do Planalto informou que a abertura do mercado brasileiro para a cannabis medicinal colombiana não é o propósito da visita do presidente Lula. O presidente participa ainda de fórum empresarial com cerca de 300 empresários brasileiros e colombianos. Depois, segue para a Feira Internacional do Livro de Bogotá, que terá o Brasil como convidado de honra. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
E o Haiti consegue formar Conselho Presidencial de Transição. O Haiti deu um importante passo para tentar estabilizar a crise social e política que atravessa. Foi nomeado no Diário Oficial um Conselho Presidencial de Transição.
O Haiti conseguiu finalmente formar o Conselho Presidencial de Transição. O órgão, encarregado de preencher um vazio institucional no país caribenho, foi instalado na sexta-feira, um mês depois do anúncio da demissão do primeiro-ministro Ariel Henry, em meio a uma onda de ataques de grupos criminosos na capital Porto Príncipe. O decreto, publicado no Diário Oficial, indica que o mandato do Conselho deve terminar no máximo em fevereiro de 2026. Os membros devem nomear rapidamente um primeiro-ministro e um governo inclusivo. Formado por 7 membros com direito a voto e 2 observadores, o Conselho de Transição também deve preparar o país para as eleições presidenciais previstas para daqui a 2 anos. O anúncio, postergado por semanas durante disputas políticas, é uma esperança nos esforços para estabelecer as condições para o deslocamento de uma força internacional policial aprovada pela ONU. Desde o final de fevereiro, poderosas gangues haitianas se reúnem para lançar ataques coordenados contra delegacias, prisões e infraestruturas públicas para exigir a renúncia de Henry. A última vez que o Haiti conseguiu organizar eleições foi em 2016 e o país está sem presidente desde o assassinato de Jovenel Moïse em 2021.
E Telan completa 79 anos. Saudações de líderes, organizações e outros meios de comunicação. Diversos líderes políticos, organizações sociais e sindicais e a mídia expressaram seu apoio aos trabalhadores da Agência Argentina de Notícias e Publicidade Telan, que comemorou seu aniversário número 79, ontem domingo, em meio à ameaça de fechamento pelo presidente Javier Milei. Lembremos que, no dia 1º de março, o presidente anunciou em sessão especial do Congresso argentino a sua intenção de fechar a Agência Nacional de Notícias Telam. 2 dias depois, os prédios da agência foram cercados pela polícia e os seus funcionários foram dispensados por débito trabalhista, de acordo com um comunicado emitido pela intervenção da mídia pública. Além disso, foi anunciado um plano de aposentadoria voluntária, que foi prorrogado por mais 30 dias na última quinta-feira devido à falta de apoio da equipe da agência. Contudo, o governo continua sem informar o plano como qual instrumentalizará o fechamento da agência. E quinta-feira da semana passada, um tribunal de justiça lhe otorgou ao governo o prazo de 5 dias para apresentar esse plano.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le Monde.
RAE, Argentina to the World.
RAE, 世界に向けて Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo apresenta ciência e tecnologia.Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e tecnologia.
A UBA, a Universidade de Buenos Aires, cresce em prestígio internacional. 6 cursos de graduação foram classificados entre os 50 melhores do mundo. No meio à sua crise econômica por falta de orçamento, a Universidade de Buenos Aires continua ganhando reconhecimento internacional. 6 dos seus cursos de graduação foram classificados entre os 50 melhores do prestigiado ranking QS por matéria. Dessa forma, ela foi posicionada na elite mundial das instituições de ensino superior e em primeiro lugar em nível nacional. Esse reconhecimento ocorre em meio aos severos cortes orçamentários que a Universidade de Buenos Aires e outras instituições nacionais de ensino superior vêm sofrendo desde que Javier Milei chegou ao poder e que ameaçam paralisá-las nos próximos meses. O QS Ranking Anual, realizado pela consultoria britânica Quaquarelli Simons, avalia 5 áreas gerais e 53 áreas específicas. O estudo, do qual participaram mais de 1.500 universidades de todo o mundo, colocou a UBA entre as 50 melhores numa área geral, Artes e Humanidades, e em 6 áreas específicas. O curso melhor classificado da Universidade de Buenos Aires foi o de Línguas Modernas, em Artes, em 21º lugar. As outras classificações entre as 50 melhores são Engenharia de Petróleo, Antropologia, Direito, Sociologia e Design. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
La UBA quedó entre las 50 mejores universidades del mundo, según un estudio que evalúa el nivel de la educación pública entre sus carreras. 2 de ellas tienen que ver con filosofías y letras.
Siempre se habla del orgullo de la Universidad de Buenos Aires y esto nos pasa. Y en particular para la Facultad de Filosofía y Letras, te debo decir que nosotros tenemos entre las 100 mejores carreras que se señalan, hay 7 que pertenecen a nuestra facultad, con lo cual especialmente nos sentimos orgullosos, porque está por un lado la carrera de letras, la carrera de artes, la carrera de historia y geografía, también antropología y ciencias de la educación y filosofía.
¿Cómo se logra llegar a ese nivel de excelencia dentro de un ranking mundial?
Mirá, es un trabajo importante que realizan realmente los docentes, también con las políticas de investigación. Todos nuestros docentes son docentes investigadores, investigadoras, por eso es tan importante lo que tiene que ver con el CONICET, con lo que tiene que ver también con la posibilidad de las becas para que se puedan desarrollar las instancias de posgrado, todo lo que tiene que ver con las maestrías, con los doctorados, también la generación de recursos humanos, y para eso también se requiere tener en cuenta también elementos materiales que se dispongan para los distintos institutos. En el caso de la Facultad de Filosofía y Letras tenemos 23 institutos de investigación. Pensemos que tenemos 5 sedes, que tenemos un instituto, por ejemplo, en Tilcara, tenemos el sitio arqueológico de Tilcara, pero además tenemos el Museo Etnográfico, tenemos los espacios y los institutos que funcionan aquí en la sede de Bonifacio, pero también los que tenemos en 25 de Mayo. Digo, es un trabajo enorme que realizan nuestros docentes y que realmente es lo que nos provoca ese orgullo.
Especialistas do CONICET, o Conselho Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas, datam as pinturas rupestres mais antigas da América do Sul. Uma equipe multidisciplinar datou diretamente uma série de 4 imagens encontradas na chamada Cueva Huenul, na província de Neuquén, que revelam estratégias da resiliência humana diante de mudanças ambientais hostis. A mais antiga dessas pinturas tem 8.200 anos de idade. A caverna Huenul, província de Neuquén, como falei, Patagônia Argentina, contém informações sobre o passado, restos de animais extintos, vegetação, pigmentos e artefatos decorados que revelam diferentes formas de ocupação humana há milhares de anos. Esses restos constituem pequenas peças que permitiram que o grupo de especialistas do CONICET, a agência de pesquisas estatais, que trabalha no local há mais de 13 anos, montasse gradualmente um grande quebra-cabeça. Em particular, as imagens pintadas nas paredes forneceram informações sem precedentes sobre a ocupação da caverna por populações de caçadores-coletores da região durante o período climático desafiador, há aproximadamente 8.200 anos. Essas são as pinturas rupestres mais antigas datadas da América do Sul até o momento. A pesquisa foi publicada já na revista Science Advances. Há 8.200 anos, houve um período de extrema aridez na Patagônia e em todas as áreas que compreendem os desertos da América do Sul, que teve um impacto significativo na disponibilidade de alguns recursos essenciais para os grupos de caçadores-coletores da região, como água, vegetação e fauna. Existe uma relação, além da coincidência espacial e temporal, entre esse fenômeno climático e o surgimento das pinturas nesta chamada caverna Huenul? É essa a pergunta que os especialistas da equipe de pesquisa fizeram a si mesmos e que orientou o projeto. Ramiro Barberena, pesquisador independente do CONICET no Instituto Interdisciplinar de Ciências Básicas e líder do projeto em Cueva Huenul, destaca a natureza multidisciplinar da pesquisa. A combinação de informações climáticas, demográficas e arqueológicas permitiu que as pinturas fossem colocadas em um contexto. As pinturas rupestres encontradas, de acordo com a interpretação dos pesquisadores, refletem estratégias de sobrevivência diante de condições naturais hostis. Duas espécies raras de cobras são encontradas novamente no Espírito Santo, Brasil. As espécies têm como nomes populares cobra da terra e cobra cipó, mas não eram avistadas no Espírito Santo há décadas.
Duas espécies raras de cobras foram encontradas novamente no Espírito Santo após décadas de ausência. A revelação é de um estudo recente, publicado na revista internacional Checklist. As espécies têm como nomes populares cobra da terra e cobra cipó, mas não eram avistadas no Espírito Santo há décadas e foram novamente registradas em 2016 e 2018 nos municípios de Jaguaré e Barra de São Francisco, no norte do estado. De acordo com o biólogo Rafael Matiello, um dos autores do estudo, o primeiro passo para a identificação foi a contagem das escamas.
Em segundo momento, revisando os dados de material testemunho tombado em coleções científicas, a gente viu que os registros para o Espírito Santo eles eram praticamente históricos, assim, né? E nas últimas décadas não tinha nenhum registro das espécies para o estado. Não que elas não estivessem ocorrendo, mas elas não estavam sendo registradas.
A cobra da terra, por exemplo, só havia sido registrada uma única vez, em 1950. A raridade da espécie é atribuída à qualidade dos remanescentes florestais. Já a cobra cipó teve dois registros na década de 30 e uma terceira vez meio século atrás. Ela prefere áreas abertas e tem ocorrência na região do Cerrado, sendo o Espírito Santo uma região limite para seu aparecimento. Segundo a pesquisadora do Instituto Nacional da Mata Atlântica, Flávia Chaves, a redescoberta da cobra cipó revela uma possível adaptação da espécie ao desmatamento humano feito na Mata Atlântica. A pesquisa também aponta para a necessidade de estudos adicionais sobre as estratégias eficazes de conservação. Por isso, deu acesso à comunidade científica e ao público geral, explica o biólogo Rafael Matiello.
Os exemplares citados no texto foram coletados, né? Eles estão preservados em museu, lá no IMA, no Instituto Nacional da Mata Atlântica, que é uma instituição pública e quem quiser visitar e ter acesso ao material pode visitar.
De acordo com o biólogo, as duas espécies ameaçadas tendem a ser naturalmente raras, e esses registros reforçam a importância da pesquisa científica na identificação e monitoramento que fornecem dados para a conservação da biodiversidade local. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A Amazônia Legal tem o menor desmatamento para janeiro e fevereiro em 6 anos, segundo o Imazon. Foram derrubados 196 km² no primeiro bimestre. Ano passado, foram 523 km² no mesmo período.
A Amazônia Legal registrou o menor índice de desmatamento nos dois primeiros meses de 2024 em 6 anos. A Amazônia Legal abarca 9 estados brasileiros: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. No total, a área corresponde a cerca de 59% do território brasileiro. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Imazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, por meio do Sistema de Alerta de Desmatamento. Esse sistema do próprio Imazon utiliza uma metodologia diferente do DETER, que é do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ao todo, foram derrubados 196 km². No ano passado, no mesmo período, foram 523 km², uma diferença de 63% entre ambos os períodos. Apesar de ter alcançado o menor registro dos últimos 6 anos, o índice do primeiro trimestre de 2024 vem ultrapassando os números calculados no mesmo período entre 2008 e 2017. A exceção foi 2015. Nesses 10 anos, o território derrubado ficou abaixo de 150 km quadrados por ano. Entre os estados da Amazônia Legal, aquele com maior taxa de desmatamento foi Mato Grosso, com 32% de toda a área desmatada. Depois vem Roraima, com 30%, e Amazonas, com 16%, representando 77% da Amazônia Legal. No Mato Grosso, o Imazon atribui o problema à expansão da agropecuária, principalmente nos municípios de Feliz Natal, Nova Maringá, Juína, Juara, Marcelândia e Canarana. Em Roraima, o desmatamento avançou sobre terras indígenas, incluindo Yanomami, Manoapi-1 e Raposa Serra do Sol. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, locução Murilo Pajola.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
Ingressamos na sessão destinada às novidades do mundo da cultura e dos espetáculos e começamos com diversas propostas de teatro cego para todas as idades. A cidade de Buenos Aires tem, por estes dias, várias propostas de teatro cego, que incluem encenações teatrais em absoluta escuridão, degustações de comidas, se se quer, à luz de velas e mais outras. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
Vero González ya está con nosotros y esta vez con una propuesta para ir al teatro. Me gustaría aclarar antes de empezar, Vero, se trata de teatro ciego, no necesariamente para personas ciegas. ¿Es así? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás, Maga? Justamente no es para personas ciegas. Lo que busca el teatro ciego es que las personas que ven puedan disfrutar de otros sentidos. El sentido de la vista, sin dudas, es el más completo y al que más se presta atención. Entonces, lo que busca esta propuesta es prestar atención al oído, al olfato, uh-huh, al tacto y al gusto. Todo eso incorporan estas propuestas.
Vamos y desarrollan a ver la empatía también, ¿no?
Sí,
porque ayudan
sí
un poco a comprender cómo se
sí
ve el mundo.
Sí, exacto, un poco.
Para los
un poco,
no-videntes.
Porque después
sí, un poco
uno vuelve otra vez a ver, lo cual no nos pasa a las personas ciegas, pero está bueno para prestar atención a otros sentidos y para disfrutarlos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, vamos a contar, a ver, porque hay propuestas para toda la familia. La primera que les traigo se llama Odd Man Out, que es para mayores de 13 años y que lo que nos propone es viajar de Nueva York a Buenos Aires junto con un músico retirado que se llama Alberto. Él nos va a ir contando y vamos a ir viviendo algunos pasajes de su vida que va transitando entre sus dos pasiones, la música y Clara García, la única mujer que él realmente amó.
Me gusta.
Esta obra se está presentando también en Bristol, Pensilvania, y se puede ver de jueves a domingo a las 19 horas.
Bien, tenemos
así,
más.
Sí, A Ciegas Gourmet, el desafío de comer a oscuras.
Mm.
¿Te animás?
Me cuesta, Vera, no te voy a mentir, me cuesta bastante.
Lo que combina es un show sensorial con música en vivo. También hay teatro en vivo, todas las obras tienen teatro. Un menú sorpresa en 7 pasos, es finger food, para que no se asusten.
Claro,
las personas
bien
ciegas sí utilizamos cuchillo y tenedor, pero la idea es que uno que no está acostumbrado a comer a oscuras no
pueda
tenga
comer
que
con
utilizarlo.
La mano.
Exacto.
Claro, perfecto.
Y lo que nos invita es a vivir diversidad de aromas, texturas, sabores y todo esto con teatro. Hay menús vegetarianos, veganos y aptos celíacos también. Esta se puede disfrutar de miércoles a domingo a las 21 horas.
Bien, y tenemos más.
Sonido 360 nos invita a disfrutar de música de muchos clásicos como Beatles, Queen, Pink Floyd, Marley, Charly García, en un sonido surround full 360.
Ah, qué lindo.
Hay parlantes en el techo que generan un sonido envolvente, así que la idea es ahí concentrarse en lo que escuchamos. Miércoles 19 horas, jueves 17 horas, viernes 17 y 23 horas.
Muchas funciones, ¿eh? Se ve que es una de las más
sí, es muy requerida.
Acudidas, claro.
Sí, Totalmente.
Tenemos
noche
más.
Sensorial. Esta lo que nos propone es ver qué nos pasa con nuestras percepciones, con nuestras maneras de percibir nuestros otros sentidos. Nos invita a tocar, probar y oler. Uh-huh. Tenemos también un menú con degustación, hay tragos, aromas personalizados, experiencias interactivas de sonido inmersivo y, bueno, teatro también, obviamente, oscuras, como siempre. Este es para mayores de 18
para
años
mayores
porque
18.
Hay tragos.
Perfecto, me gusta.
Sábados 23 horas.
Todas opciones en el mismo lugar, Teatro Ciego.
Todas las opciones en el mismo lugar. Vamos con la última, que es Mi Amiga la Oscuridad. Esta es para niños y niñas. Ajá. Y nos invita a ver a la oscuridad como un artista que nos permite imaginar y vivir aventuras con los otros sentidos. Comienza con luz y de a poco va claro. desapareciendo esa luz para quedar en total oscuridad. Utiliza luz negra y luces tenues. Así que es una excelente propuesta para los niños y las niñas.
Para nenes y nenas mayores de unos 4 o 5.
Y desde los 4 años se puede.
Bien.
Sábados y domingos a las 17 horas. Y recuerden que se puede ver toda la agenda en www.teatrociego.org y que la dirección del teatro es Borges 1974 en Ciudad de Buenos Aires.
Me encantó, Vero. Me encantó esta propuesta. Yo te prometí que voy a ir al Teatro Ciego. Lo voy a hacer y después vamos a charlar y vamos
Excelente.
A hacer una review. Juntas.
Excelente.
Gracias, Vero.
Trabalhadores da cultura fizeram o Centro Cultural Kirchner pegar fogo com um festival contra as emissões. O festival Arde, produzido pelos trabalhadores da Secretaria Nacional da Cultura, aconteceu no sábado passado em frente ao gabinete do secretário da Cultura, Leonardo Cifelli, com o apoio da Associação dos Trabalhadores do Estado. Participaram mais de 20 artistas que fizeram uma multidão dançar na esplanada do Centro Cultural Kirchner para celebrar a riqueza do nosso patrimônio cultural e levantar a voz contra a injustiça das emissões e a constante estigmatização dos trabalhadores da cultura e do Estado em geral, segundo dizia o convite do evento. Houve também oficinas, estandes, um espaço para jogar xadrez, uma feira de livros e um buffet solidário. O festival foi acompanhado por um público conformado por mais de 20 mil pessoas na praça vizinha ao Centro Cultural Kirchner, aqui na cidade de Buenos Aires. E a memória deixada por Ziraldo vai além dos traços e personagens. É, crítica social e luta por democracia e diversidade também integram o seu legado.
Ziraldo, só um nome sem sobrenome. Assim era a assinatura de um dos principais chargistas da história do país. Sua popularidade iria além de obras infantis que marcam gerações. Com sua partida aos 91 anos, sua herança para o jornalismo brasileiro é preciosa, com seus traços que retratavam a dura realidade brasileira. Ziraldo usou seu humor contra a ditadura militar brasileira. Começou a desenhar suas críticas à sociedade ainda jovem no jornal Folha de Minas na década de 1950, mesmo jornal que publicou seu primeiro desenho aos 6 anos. Passou ainda pela revista Cruzeiro e pelo Jornal do Brasil. Colecionou prêmios internacionais. Em meio à repressão e à violência da ditadura, com os colegas Jaguar, Paulo de Tarso e Sérgio Cabral, fundou o semanário O Pasquim em 1969, um debochado experimento editorial crítico à ditadura. O próprio Ziraldo comentou à TV Brasil em entrevistas sobre seus então 80 anos em 2012 sobre como a ditadura tolerava o Pasquim.
O Pasquim é uma invenção do Golbery, porque o Pasquim era uma coisa consentida. Por que, que eles deixaram a gente ficar publicando? Porque eles achavam que é melhor deixar uma válvula de escape, aí, senão o pessoal, entendeu? Aí deixa fazer teatro, deixa fazer cinema novo. Para quê? Para poder distender. Todo o pessoal que estava sem compreender, muito amargurado, pelo menos tinha o Pasquim. Então, hoje eu percebo isso. Deixa rolar. Isso não é, não, eles não eram burros, não.
Tolerava até certo ponto. Toda a redação do Pasquim foi presa logo após a edição do decreto AI-5, que endureceu a ditadura militar. Ziraldo foi preso 3 vezes nesse período. O amigo e ator Antônio Pitanga, também em entrevista à TV Brasil, lembra de uma dessas prisões.
Antes de a gente sentar à mesa, o Geraldo estava trabalhando, chegou a polícia, né? Bate na porta, havia uma árvore, ele disse assim, aquela é a casa do seu Geraldo? Disse, é. Geraldo, tem um rapaz, era um sargento da polícia, disse assim, eu tenho uma ordem de prender o senhor. E o cara, quando olhou o Geraldo, quase que tremeu, né, de alegria. Fã do Geraldo, seu fã, sou fã do senhor, mas eu tenho que fazer esse serviço. Então vamos fazer o seguinte, o senhor janta, faz as coisas que tem que fazer, depois o senhor desce, eu estou lá embaixo e o senhor se apresenta. Ele foi para o Forte Copacabana.
Na década de 1990, Geraldo tenta uma nova publicação, a revista Bundas, uma sátira revista de entretenimento Caras, que acompanhava o famoso slogan, quem mostra a bunda em Caras, não mostra a cara em Bundas. A revista não teve grande sucesso econômico, mas marcou uma época, como lembra o chargista Aroeira.
Bundas foi um projeto que saiu da cabeça do Geraldo, que nem Minerva saiu da coxa de Zeus. E, na verdade, é o seguinte, ele me chamou, chamou todo mundo e falou, fez uma big reunião e tinha Milor, tinha Jaguar, tinha o Redi, e ele me chamou também. Então, trabalhar com o Geraldo foi o quê? O pessoal faz pós-graduação, pós-doutorado. Foi meu pós-doutorado, eu acho.
No começo dos anos 2000, Geraldo tenta retomar o velho Pasquim em uma nova edição, o O Pasquim 21. Mas não teve o mesmo sucesso editorial e circulou poucos anos. Sua sobrinha, Adriana Lins, diretora do Instituto Geraldo, fala do talento de comunicador do tio.
Porque ele é um crítico de costumes, um crítico político, um observador. Cara curioso desde o dia que nasceu, né? Então eu acho que ele conseguiu usar todo esse talento dele de comunicador, ele é um grande comunicador, a favor de todos nós. Então, na hora que você tem todos esses dons, essa sagacidade, essa curiosidade, essa inteligência, porque acaba virando jornalista, né? Ele tem a carteirinha de jornalista.
Com os novos caminhos da esquerda brasileira, Geraldo se uniu ao PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, criando a logomarca da legenda, Um Sol Sorrindo. O amigo e jornalista Milton Temer lembra sua relação com a democracia.
A marca dele sempre foi de um democrata muito ecumênico. Todas as frentes de esquerda, das mais moderadas, as mais radicais, tinham no Geraldo um aliado permanente. Tinha alguém com quem se podia contar, porque ele nunca recuou. Nunca deixou de ser um batalhador nas lutas, não só democrático-burguesas, não, nas lutas populares, nas lutas sociais. Geraldo é um dos brasileiros imprescindíveis, aquele cujo legado nunca vai ser esquecido.
Seu legado ao jornalismo é político, uma forte crítica social em defesa de uma sociedade democrática e diversa. Seus traços e cores ficam eternizados na memória brasileira. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E o Os apresentará o seu novo álbum no estádio do Racing Clube. O Os, o carismático artista argentino, cujo nome verdadeiro é Valentino Oliva, emocionou os fãs ao anunciar um show espetacular a ser realizado agora no dia 20 de abril no icônico estádio do Racing, o Cilindro de Avellaneda. O mais empolgante é que, nesse evento único, o Os apresentará ao vivo o seu último álbum, Descartable, cujo lançamento ocorreu há poucos dias, a final de março. A notícia deixou os fãs entusiasmados, pois a oportunidade de conhecer as novas músicas de Os num local tão icônico como o Cilindro da Avellaneda é realmente emocionante. Descartable promete ser uma obra-prima musical e o público terá a chance de apreciá-lo ao vivo antes do seu lançamento oficial. Valentino Oliva, o verdadeiro nome deste jovem músico mais conhecido como Os, ganhou o prêmio principal da indústria musical argentina, o prêmio Gardel de Ouro, em 2022, mesmo ano em que também recebeu os prêmios de melhor álbum de rock alternativo, melhor canção de rock e melhor colaboração de música urbana com Nicki Nicole. Na sequência, relembramos esse momento.
Gran noche de la música se vivió anoche en el Movistar Arena y que tuvo como gran ganador de la noche a Wos, sí, Valentino Oliva, que se quedó con 6 de las 8 nominaciones que tenía, con 6 de los premios, incluyendo al Gardel de Oro. en una noche que donde además la Armada de Música Urbana Argentina tuvo gran destaque, porque no solamente fue noche para Wos, sino que también Trueno tenía 7 nominaciones, se quedó con varios de los premios principales. Si hablamos de Trueno, también hablamos de Nicki Nicole.
E encerramos então escutando uma música desse jovem argentino chamado Wos. O nome da música é Arrancármelo.
E não tenho pensado hundir-me acá tirado. E não tenho planeado morirme desangrado y no, oh, oh. No me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado, y no, oh, oh. No me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervios. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, pues sintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado, y no, oh, oh. No me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado, y no, oh, oh. No me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Chegou o momento de encerrarmos já este encontro português pela emissora internacional da República Argentina, Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Sérgio Rios na operação técnica. Lembrem que podem nos acompanhar ao vivo no síncrono em www.rai.com.ar, mesmo website onde poderão acessar toda a nossa programação. E que também podem nos acompanhar pela onda curta, sintonizando a WRMI, que nos retransmite em português às terças, quartas e sextas-feiras. Muito obrigada, tenham todos um muito bom dia e que seja até amanhã.